estados Unidos da América do Norte, em tempo que seu país era abalado por uma forte guerra. Durante a guerra americana, eu era um cirurgião do exército norte-americano. Depois da batalha de Pittsburgh, houve centenas de feridos, entre os quais se achava 28 feridos, que tinham sido feridos gravemente e que precisava dos meus serviços imediatos. Uns era para amputar braços, outros para amputar pernas. Um destes era um rapaz que estava no serviço militar havia 3 meses. E sendo ainda novo para ser soldado, tinha listado como tambor. Quando um dos meus ajudantes e um dos meus enfermeiros quiseram aplicar-lhe o cloroforme antes da operação, ele virou a cabeça e recusou terminantemente em tomá-lo. E quando disseram que era minha ordem, respondeu: manda chamar o médico aqui. Ao chegar junto dele, eu disse: então, meu rapaz, por que recusa tomar o cloroforme? Quando eu encontrei no campo de batalha, julguei que era talvez inútil trazê-lo, mas quando abri estes grandes olhos azuis, pensei que tivesse por este mundo afora uma mãe que estivesse pensando no seu filho. Naquele momento não quis que morresse no campo, por isso dei ordem para que trouxesse aqui. Mas tens perdido muito sangue, estás fraco. Eu não suportaria a operação sem o cloroforme. Portanto, é melhor que os deixe aplicá-lo. Ele pôs a mão sobre a minha, fitando-me o olho, e disse: senhor doutor, um domingo à tarde, na reunião de jovens e menores, quando eu apenas tinha 9 anos e meio de idade, dei o meu coração ao Senhor Jesus Cristo, o meu amado Salvador, e aprendi desde este momento a confiar nele. Ele agora é a minha força e o meu destino. Ele há de me sustentar-me. Digo, sustentar-me quando estiver que amputar a perna e o braço. Perguntei se me dava licença de lhe dar um cálice de aguardente. Tornou a fitar-me e disse: doutor, eu apenas tinha 5 anos de idade. Minha mãe ajoelhou-se ao meu lado, com os braços em volta do meu pescoço, e disse-me: meu filhinho Carlos, eu estou agora orando a Jesus Cristo para que nunca os conheça o gosto da bebida alcoólica. O teu pai era dado ao filho, e disso ele morreu. E eu prometi a Deus que, se fosse da sua santa vontade, que tu vivesse e que havia de ensinar os outros jovens contra este vício. Veja, doutor, eu já tenho os meus 17 anos de idade. Nunca tomei uma bebida mais forte que o chá e também o café. Provavelmente esta é a minha hora de comparecer na presença do Deus Altíssimo. E o que o senhor doutor quer que eu morra cheirando ao aguardente? Nunca, nunca poderei esquecer do modo em que aquele jovem olhou para mim. Neste momento, eu odiava Jesus Cristo, mas respeitei a lealdade daquele jovem para que o teu Salvador. E quando vi quanto o amava, e quando nele confiava, esperava até o fim, senti-me imensamente comovido e fiz por aquele rapaz porque nunca tinha feito a nenhum outro soldado. Perguntei-lhe se queria ver alguém ou algum capelão evangélico. Respondeu-lhe: manda chamar o ancião da congregação. E logo mandei chamar o ancião, e que ele tinha me apontado. Quando ele chegou, conheceu logo o rapaz por tê-lo encontrado na congregação. Tomando-lhe a mão, disse: Calinho, tenho pena de ver você neste triste estado. Mas não se preocupe, respondeu aquele rapaz. O doutor me ofereceu cloroforme, eu recusei. Depois quis me dar aguardente, eu não aceitei. E se agora o meu salvador vier me buscar, quero ir com o meu juízo perfeito e com as minhas vestes brancas. Talvez o senhor não leve neste momento, disse-lhe o ancião, mas se for da vontade de Deus, em chamar para o seu reino de glória, que queres que faça alguma coisa depois da sua partida? Sim, respondeu, peço-te que faça o favor de meter a mão debaixo do meu travesseiro, tira a minha Bíblia, e nela encontrarás o endereço de minha mamãe. Escreva-lhe uma carta a ela dizendo que eu saí de casa, mas nunca passei um dia sem que eu lesse a porção da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Nas minhas folgas e as vias, nas batalhas e agora também no hospital, escreva que Deus abençoe a minha mamãe. Disse o ancião, que poderei fazer por ti, irmão? Faça o favor de escrever uma carta ao encarregado da reunião de jovens e dizer que nunca esquecerei das suas bondades e também das palavras que Deus põe em sua boca no culto, dos ensinamentos que recebi de Deus, o Altíssimo, e que tenho seguido em todos os pontos de batalha. Agora também, na hora da minha morte, peço ao meu amado Salvador que também abençoe isto quanto desejo. Depois, voltando-se para mim, disse, doutor, estou pronto e também prometo que nem sequer de gemer enquanto me cortar o braço e também a perna, mas não tive coragem de fazer a operação sem que primeiro tomasse um estimulante a fim de me dar ânimo para fazer a tarefa. Enquanto cortava a carne de calo, ele não gemeu, mas depois peguei a serra para serrar o osso do rapaz. Ele alcançou a ponta de uma almofada, com os dentes só ouviu murmurar, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. Ó bendito Senhor, se comigo agora. Entre a minha noite e uma hora levantei-me e fui visitar no hospital. Tal era o meu desejo de ver aquele rapaz. Em outros tempos, eu não fazia essa visita a ninguém, a não ser chamada por grande emergência. No hospital fui informado pelos enfermeiros que 16 pessoas que estavam em estado desesperador tinham sido levadas para a morte. Perguntei como está Carlos Carlos. O enfermeiro me informou que estava dormindo tão sossegado como se fosse uma criança cheia de saúde. Quando cheguei junto à cama onde ele estava, disse-me um dos enfermeiros, às 9 horas tinha vindo dentro do rapaz da congregação cristã para cantar e orar ao Senhor. Eles estavam acompanhados do ancião e ajoelharam aos pés da cama, ofereceram a Deus uma formosa oração, cantaram ajoelhado doces hinos a Jesus Cristo. Minha mente não pôde compreender como aquele rapaz, de ter padecido tanta dor e astroses, pudesse cantar. Uns dias depois da operação, Carlos mandou chamar, que foi dele que ouvi boas palavras sobre o Evangelho de Cristo. Disse-me ele, doutor, a minha última hora é próxima, e não espero mais ver outro dia, mas graças ao Deus Altíssimo, o meu amado Salvador, estou pronto para partir. E antes desejo agradecer do íntimo do meu coração toda a bondade que teve para comigo. O doutor ajudou, não é? Que não crê em Jesus Cristo. Peço-te o favor que fique junto de mim, junto de minha cama, para ver eu morrendo e confiando no meu Salvador até o último suspiro da minha vida. Eu dirigi-me para ficar,
mas não pude, não tive coragem. Para ver aquele rapaz cristão morrer, regozijando-se no amor daquele Jesus em que tinha me ensinado a odiá-lo. Por isso saí apressadamente do quarto. Depois, uns 25 minutos depois, o enfermeiro me chamou no gabinete particular e disse: doutor, Carlos Carlos deseja vê-lo. Há pouco respondi, eu estive lá. E não tenho ânimo para voltar. Mas, doutor, ele disse que precisava falar antes de morrer. Então resolvi ir para dentro, a fim de me dar algumas palavras afetuosas para que não deixasse influências e mais influências pelo que dissesse do seu Senhor. Quando entrei, vi que estava por pouco. Sentei-me aos pés da cama, pegando a minha mão, disse: doutor, eu gosto do Senhor por ser judeu, pois meu melhor amigo que eu encontrei, ele era judeu. Perguntei-lhe quem era. Respondeu-me: Jesus Cristo, quem vou apresentá-lo antes de morrer. Prometa que nunca esquecerás do que eu vou dizer. Respondi: prometo. Então ele me disse: há 5 dias, enquanto o doutor estava de me cortar a perna e o braço, eu orava a Jesus Cristo para que convertesse o seu coração. Essas palavras penetraram no meu coração. Eu não podia compreender com que estava causando o maior interesse para que pudesse esquecer-me de tudo quanto ele dizia. E apesar no seu Salvador, na minha alma, para que me converta. Em pouco tempo, com aquelas palavras, eu deixei. 12 minutos mais tarde, tinha se acabado todo o sofrimento para sempre. Centenas de soldados morreram no meu hospital durante a guerra, mas acompanhei um deles à sepultura. Esse foi Carlos Carlos, o jovem tambor. Acompanhei 4,5 km no funeral. Mandei que ele vestisse um uniforme novo e que me cobrisse com a bandeira dos Estados Unidos da América do Norte. As palavras daquele rapaz causaram-se as maiores profundas impressões ao meu espírito. Eu era rico, maior riqueza daria para que os meus sentimentos com Cristo fossem iguais a de Carlos Carlos. Mas tais sentimentos não se compram com dinheiro, infelizmente. Bem depressa, esqueci das palavras do jovem soldado cristão, mas não pude esquecê-lo de todas. Agora sei que estou, que estava debaixo do jugo do pecado e lutava contra Cristo com todo o riso de um judeu durante quase 10 anos, até que finalmente a oração daquele rapaz foi ouvida no céu e Deus converteu o meu coração. 13 meses depois da minha conversão, estava uma noite no santo culto e na hora da testemunhança, em que os irmãos testemunhavam do amor, da misericórdia do nosso Salvador, levantou-se uma irmã e disse: meus queridos irmãos, talvez seja a última vez em que eu venho, que eu tenha a oportunidade de glorificar a Cristo no meio de vós. O médico disse que já tenho o pulmão direito, está afetado, e que o esquerdo também está afetado, por isso poucos dias de vida me resta. O que resta mais pertence a Jesus Cristo. É uma grande alegria por saber que eu vou encontrar o meu filho no céu com Jesus Cristo. Ele não só era soldado do seu país, como era um soldado de Jesus Cristo. Foi ferido na batalha de Petersburgo e foi levado por médicos judeus que amputou-lhe o braço e também a perna. Mas morreu 5 dias depois da operação. O ancião mandou-me a Bíblia do meu filho, escreveu uma carta e nela dizia que meu filho Carlos, na hora derradeira, mandou chamar o médico para apresentá-lo o testemunho da verdadeira graça e disse-lhe que quando cortava o braço e a perna, Ele orava para que Deus convertesse o seu coração e que tivesse misericórdia da sua alma. Eu ouvi aquele testemunho daquela senhora e não contive-me. Levantei-me apressadamente, atravessei aquela sala e disse: Deus abençoe a minha querida irmã. E a oração do seu filho foi ouvida e respondida. Eu sou judeu a quem o seu filho orava ao seu Salvador e que agora também é o meu Salvador. Eu sou um filho do Altíssimo, sou crente. Amém. 1962. Ao seu Salvador e que agora também é o meu Salvador. Eu sou um filho do Altíssimo, sou crente. Amém. Pitiburgos, 19 de março de 1962.